Oi, meu nome é Thiago, seu pai. Pô, você já não assinou ainda meu canal, cara? Você tem que assinar meu canal, tá entendendo?
Fala, paizinho, você tá nesse vídeo,
Esse é o vídeo de sua comunicação violenta. Não violenta. Nesse vídeo a gente vai falar finalmente sobre comunicação não violenta. Essa coisa que as pessoas ficam falando, que é isso? CNV? É de comer? É filtro de Instagram? Comunicação não violenta não serve só pra pessoas que são, tipo, ogros e trolls da comunicação. Tipo, não pessoa violenta. Ah, se você tá aí pensando assim, ah, mas eu não sou uma pessoa que me comunico de maneira violenta. Eu sei, mas vê esse vídeo até o final que você vai entender que não é sobre isso também, tá legal? Mas só depois do quê? Do recadinho do paizinho. De paizinho de hoje, eu queria falar com você sobre uma coisa, tá? Uma, né? Não duas. A campanha de financiamento coletivo do paizinho. Se você for lá em apoia.se/paizinho, você vai conhecer a campanha de financiamento que a gente tem, onde cada pessoa que gosta do meu trabalho, que quer ver esse trabalho continuar, prosperar e melhorar, vai poder apoiar financeiramente. Então vai lá, tenta ver o que cabe no seu bolso, no seu coração, e você vai poder ajudar esse trabalho a continuar lindo e maravilhoso como sempre! Bom, pra início de conversa, eu queria falar pra você que esse vídeo daqui é tipo um bate-papo mesmo, meio informal, e tentar te dar uma ideia geral sobre o que é a comunicação não violenta. E depois vou te dar um lugar pra onde você pode ir pra você aprender mais e entender mais, tá legal? Uma introdução a CNV por paizinho, vírgula. Vamos dizer que CNV é uma maneira de observar a comunicação entre as pessoas, e ela foi proposta pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, tá bom? Então assim, logo de cara, já fica a maior indicação que eu posso dar nesse vídeo. Leia um livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é tipo a referência, tá legal? Você tem que ler esse livro vai mudar a tua cabeça, vai explodir sua cabeça. Mas vamos lá, a comunicação não violenta, ela é colocada como uma maneira de se comunicar, mas quando você fala isso, você meio que está subestimando a potência que a CNV é na nossa vida, tá? Ela pode mudar muito a maneira como você enxerga a relação que você tem com as outras pessoas, como você se conhece, tá? Então, tipo, quando eu tive contato pela primeira vez com a CNV, foi um negócio meio tipo... Explodiu minha cabeça, e aí eu pensei, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é incrível, eu preciso saber o que é minha vida, e vai me ajudar a me comunicar com a Anne, não só com os meus filhos e tudo mais, então... Eu sou um grande empolgado sobre CNV desde então. E é isso que eu quero tentar compartilhar um pouco com vocês, essa empolgação, pra vocês irem atrás e conhecerem mais, tá legal? Então vamos lá. Comunicação não violenta, ela parte do princípio que a comunicação ela tem quatro etapas, quatro grandes pilares, tá bom? A primeira delas é a observação, a segunda é o sentimento, depois a necessidade, e aí você finaliza com um pedido. É como se a estrutura básica da comunicação fosse essa. Então eu vou falar um pouco de cada uma dessas quatro, e aí vocês vão tentar entender com os exemplos que eu vou dando, tá legal? Então vamos lá. A primeira coisa é a observação. E aí assim, a gente acha assim, ó, ok, faz sentido. A gente faz uma observação sem colocar julgamento. Isso aí deve ser fácil. Não é. No dia a dia, não é. A gente sempre está tentando botar algum julgamento nas nossas falas quando a gente está conversando com outra pessoa, quando a gente está conversando com os nossos filhos. E isso já de cara deixa a pessoa no modo reativo ou no modo combativo. Então assim, se a gente tentar realmente só fazer observação do que está acontecendo, a gente já está dando um passo muito grande para uma comunicação mais não violenta. Ou menos violenta. Então vamos lá. Olha só, se você, por exemplo, chega no quarto do seu filho e tá uma bagunça aquilo tudo lá, você pode chegar assim, ah, daqui, Dante, esse quarto aqui tá uma bagunça, seu bagunceiro, você só faz isso, só sabe fazer isso, não sei o que lá. Ou seja, eu já tô colocando um julgamento de que aquilo ali tá tudo uma bagunça e que ele é um bagunceiro e que ele nunca se importa em cuidar da casa. E aí você pensa, quais são as probabilidades dele querer arrumar aquilo depois disso? Ou dele querer ser uma pessoa mais organizada depois disso? Pequenas, né? Então assim, a ideia da CNV é quando a gente olha alguma coisa, a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente tenta, tipo, como se fosse policial. Você vai olhar ali, tipo, definir só os fatos e, tipo, sabe, registro oficial dos fatos. Você vai falar assim, caramba, Dante, olha só, esse quarto aqui, tá os brinquedos estão tudo pelo chão, né, tá uma bagunça aqui, como é que a gente pode fazer pra arrumar? Então, é diferente. Eu não chamei ele de bagunceiro, eu não coloquei nenhum peso no que eu tô falando, só tô dizendo que tem um monte de brinquedo no chão, que o Lego tá todo espalhado pelo chão, tá fora da caixa, parará. Então, eu tô dizendo o que tá acontecendo. Isso já é um passo bem importante. A segunda parte é sobre sentimento. E aí, a gente, quando fala sobre sentimento, a gente pode dizer assim, ah, tudo bem, é tranquilo falar sobre sentimento. Nem tanto também, que a gente, principalmente assim, essa galera da nossa geração, a gente não teve muito espaço pra falar sobre o que a gente sentia, pra nomear os nossos sentimentos quando a gente era criança. A gente foi pra escola e ninguém se importou em falar sobre, né, inteligência emocional, sobre sentimentos com a gente. Então a gente também cresceu, virou adulto, e agora muitas vezes a gente tem que pagar um terapeuta, pagar uma psicóloga pra ajudar a gente a entender o que tá acontecendo aqui no coraçãozinho e ajudar a gente a nomear o que a gente tá sentindo. Então é muito confuso. O primeiro passo é esse, a gente tem que admitir que é difícil. E aí tem muitas vezes também que a gente cai em algumas armadilhas, tipo, a gente acha que a gente tá falando sobre sentimento, mas na verdade a gente tá falando sobre nossos pensamentos, tá? Então vou te dar um exemplo. Imagina então, por exemplo, você tá ali com seu parceiro, com a sua parceira, ele tá, às vezes, tá meio distante de você e você queria conversar e essa pessoa tá distante, tá sempre no telefone e aí você quer falar pra essa pessoa sobre isso. E aí às vezes você vai falar assim, ah não, vou falar sobre meu sentimento com essa pessoa. Então eu vou falar assim, olha, eu sinto que você não tá muito próximo de mim, que você não tá muito disponível pra mim e eu queria que isso fosse diferente. Cara, isso não é sentimento, é só o que você tá pensando. A maioria das vezes, a maioria não, sempre que você fala eu sinto o quê, não é um sentimento, é o que você tá pensando. Então, como é que seria uma maneira de você falar sobre o sentimento de verdade? Você chegar e falar assim, poxa, eu me sinto muito solitário, eu me sinto muito sozinho, porque você tá sempre aí e eu queria que você viesse mais falar comigo, que a gente pudesse trocar. Então, essa é a grande diferença de você falar sobre o sentimento real que você tá sentindo, que primeiro, né, vai exigir que você consiga nomear aquilo como frustração, como confusão, tristeza, alegria, né, solidão. Então todas essas coisas você tem que começar a exercitar lá dentro para você tentar botar para fora, para as pessoas saberem o que você tá sentindo. Então lembra daquele exemplo lá da bagunça do quarto do Dante? Então como é que você poderia falar dos seus sentimentos? Você poderia falar assim, olha, eu tô me sentindo muito, muito angustiado porque tem muita coisa espalhada pelo chão e eu preciso que as coisas fiquem minimamente organizadas. Quando eu falo em preciso, eu já tô puxando o gancho para a próxima coisa, que é a necessidade. E a necessidade é quando a gente começa a identificar quais são aquelas coisas que a gente precisa e entender que, na verdade, os nossos sentimentos acontecem em função das nossas necessidades, que muitas vezes não são atendidas. E aí, normalmente, você tem uma necessidade não atendida, ela vai gerar um sentimento que talvez seja negativo. Tá confuso? Eu sei. Mas peraí, vamos pegar aquele exemplo lá do quarto do Dante, tá? Se você for uma pessoa que você tem uma necessidade de organização, tem pessoas que não têm tanto assim. Mas se você for uma pessoa que você tem uma necessidade bem grande de organização, aí você chega no quarto do seu filho e tá tudo uma zona, você vai se sentir angustiado, aquela coisa, até palpitação, aquela coisa toda. E aí você vai tender a explodir com seu filho, falar que ele é bagunceiro, que ele nunca vai arrumar o próprio quarto, que ele é preguiçoso e um monte de outras coisas. Mas se você tem consciência de que isso é uma necessidade sua, na verdade, e que aquele sentimento que você está tendo, ele é seu e não de outra pessoa, a gente assume essa responsabilidade pelos nossos sentimentos, sabendo que aquilo é baseado na nossa necessidade, e aí a gente consegue comunicar isso de uma maneira não violenta, que convide, na verdade, a pessoa a ser um pouco mais compassiva com você ao invés de resistente, tá legal? Então vamos lá, nesse exemplo aí do brinquedo. Poxa, olha só, Dante, eu tô me sentindo muito angustiado, muito nervoso, porque eu preciso ver o quarto um pouquinho arrumado. Então, pra mim, pra me sentir bem, eu preciso que esse quarto, tá, esteja tudo espalhado no chão, que as coisas estejam pelo menos nos seus lugares. Vamos fazer isso? E aí, nesse gancho, o que a gente puxa? A gente já puxa pro quarto pilar da CNV. Meu dedo tava meio baixinho assim, ó. Mas é pro quarto pilar da CNV, que é o pedido. E a gente pensa assim, pô, pedido? Tudo bem, faz sentido. Calma, que não é também tão simples assim. Quando a gente faz um pedido, dependendo de como a gente tem a intenção por trás daquele pedido, ele pode ser, na verdade, um mando, uma demanda que você tá fazendo, ou pode ser um pedido genuíno. Quando você faz um mando, uma demanda, uma ordem, né, a tendência natural das pessoas é o quê? Serem resistentes, elas não vão querer fazer aquilo. Quando você faz um pedido, que é um pedido genuíno, baseado lá na sua necessidade, por seus sentimentos e tudo mais, aí talvez você consiga ter uma empatia maior com a outra pessoa que está se comunicando, seja seu parceiro, sua parceira, seus amigos ou até os seus filhos. Então a ideia aqui é justamente a gente fazer um pedido que seja focado nessas nossas necessidades. Então, por exemplo, vamos botar lá o caso do quarto do Dante, tá? E eu posso chegar lá e falar assim, poxa, Dante, olha, quando o quarto tá tudo assim espalhado pelo chão, as coisas, tudo aqui, eu me sinto muito angustiado, muito nervoso, porque eu queria pelo menos ver algumas coisinhas arrumadas. Será que você não podia me ajudar aqui a arrumar as coisas? Eu te ajudo também, que aí, pô, vou me sentir melhor se eu ver pelo menos algumas coisas no estante. Pode ser? Então você vê que pelo menos assim, existe uma chance maior de você conseguir ter um resultado que seja positivo pra você, né? Do que você chegar assim, Dante, arruma o seu quarto agora! Você aqui tá uma bagunça, você é um bagunceiro, você é um preguiçoso, não sei o que lá, né? Se comparar, realmente a chance de você ter um quarto arrumado com o seu filho, pelo menos um quarto que ele arrume sem se sentir ameaçado ou com medo de você, as chances são muito maiores, né? Então vamos lá, assim, agora que eu te expliquei quais são esses quatro pilares, assim, eu queria te dizer o seguinte, isso não é uma fórmula mágica. legal? Isso não vai fazer com que as pessoas façam tudo que você tá pedindo pra elas só pela maneira como você se comunica. Ela vai aumentar a probabilidade, mas pelo menos você vai conseguir também colocar pra fora e ser mais genuíno com relação àquilo que você tá sentindo. Então você vai conseguir identificar o que você tá sentindo, assumir responsabilidade sobre o seu sentimento, identificar lá as suas necessidades, e aí talvez você pode pedir genuinamente ajuda pra essa pessoa. E isso não vai te ajudar só com seus filhos, isso foi tipo um bônus pra mim, que na real te ajuda com tudo, com relação a todas as outras pessoas que estão ao seu redor. E foi isso que explodiu minha cabeça. E quando eu li CNV pela primeira vez, eu tava olhando meio que focado assim, pô, como é que eu vou me comunicar com meus filhos e tal. E eu vi, cara, eu posso usar isso aqui com a Anne. Que eu era aquela pessoa, quando ouve um negócio atravessado, fica sem falar, fica emburrado, faz bico e tudo mais. É essa pessoa chata, e você acha que eu sou legal. Então quando eu comecei a entender CNV, comecei a entender, tipo, pô, peraí, a Anne tá falando isso? Cara, eu acho que a necessidade dela é essa, eu acho que ela tá sentindo dessa maneira. Eu comecei a entender qual era o processo dela, entender qual era o meu processo, e aí sim a gente começou a caminhar pra uma comunicação que era menos baseada em briga do que, sabe, né, em resoluções positivas. Aí agora você tá aí pensando assim, caraca, agora eu sei tudo, CNV, agora, pô, as pessoas vão fazer o que eu quero. Calma, kid, não é por aí. Na verdade, assim, existe um caminho muito longo, tá, que acontece com a pessoa pra ela começar a entender e ela meio que absorvendo a CNV pra dentro de si, entendendo quais são os processos internos dela e às vezes procurar até ajuda porque percebeu que tá numa barreira ali, sabe? E isso acontece muito, porque assim, na maioria das vezes a pessoa quando começa a ter contato com CNV, começa a falar meio robótico, sabe? Pedido, necessidade, sentimento e observação, sabe? É, eu sinto que estou triste porque você não me deu pizza. Então, acontece, tá? Aconteceu comigo também, a Anne ficava bolada comigo quando eu, tipo, falava roboticamente pra ela. E aí você começa a entender que é um negócio mais fluido, que você precisa conhecer mais sobre os seus sentimentos, sobre o que você tá precisando, sobre o que as outras pessoas estão precisando. E isso vai dar fluidez na comunicação. E isso também não significa, tá, que, tipo, você vai ser aquela pessoa... Por gentileza, gostaria de ter isso. Por favor, gratidão, luz. Não é assim também, tá? Com CNV você também pode demonstrar que você tá nervoso. Gente, eu tô muito nervoso por causa disso e tal. Pode falar nervoso também, você não vai ser um robozinho. E isso daqui, na verdade, é só uma grande introdução que eu queria dar pra fazer você ficar com mais vontade de ir atrás. E agora que eu te falo de novo, que você pode ir atrás do livro do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta. Tem também um texto lá no meu site que eu explico com mais calma sobre todos esses processos aí. Então, ele vai ter link no post. E também tem um episódio do podcast Tricô de Paz, lá o podcast que eu faço. Então, vai ter um episódio só sobre isso, que eu vou deixar o link aqui, que a gente conversa bastante sobre comunicação não violenta e foi, tipo, é um episódio maravilhoso. Eu explico bastante, dou bastante exemplo. Então, sugiro bastante que você vá lá e ouça isso também, tá bom? Então, assim, ó, você percebeu que esse é um vídeo diferente, é um vídeo mais longo, que eu dou um pouco mais de explicação. Então, se você curtiu esse tipo de vídeo, comenta aqui, fala que você gostou, fala que você quer mais vídeos desse tipo, ou então não só vídeos curtos, vídeos mais longos, explicativos, vídeos teóricos, quem sabe? Comenta aqui, me pede também, que eu vou fazer, tá bom? Então é isso de vídeo que temos aqui por hoje, espero que você tenha curtido. Então se você gostou, dá o seu joinha, manda aí para as pessoas, compartilha, comenta, faz tudo que você quiser. Também não esqueça de conhecer lá minha campanha de financiamento coletivo e ajudar a gente a manter esse trabalho bonito e supimpa para sempre. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!